Começa agora, Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
Eu só boto bipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim.
O compositor baiano Valdeque Arthur de Macedo, o Gordurinha, nasceu em 10 de agosto de 1922. Estamos, portanto, às voltas com o centenário dele. Gordurinha foi radialista, humorista, ator, compositor e intérprete carismático. Nós vamos falar hoje sobre a música de Gordurinha. Ao longo de 46 anos de vida, ele criou um repertório significativo. Os exemplos mais evidentes são as músicas Chiclete com Banana, Vendedor de Caranguejo e Súplica Cearense, que foram regravadas por Gilberto Gil, Clara Nunes, Gal Costa e Luiz Gonzaga, por exemplo. Muito mais gente passou pela vida de Gordurinha. Trio Nordestino, Jackson do Pandeiro, Paulo Tito, Ari Lobo. Neste programa especial sobre o centenário de Gordurinha, eu entrevisto dois netos do compositor baiano, um deles autor de livros sobre Gordurinha, além de um professor de música da Universidade Federal da Bahia e de um pesquisador e DJ de Brasília que tem se esmerado na recuperação e na divulgação de delícias como as músicas Baiano Burro Nasce Morto, Pau de Arara é a Vovozinha e Perigo de Morte. Antes de começar as prosas, vamos ouvir um dos maiores sucessos de Gordurinha, Chiclete com Banana, aqui na voz de Jackson do Pandeiro.
Eu só boto bipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. É um samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Eu quero ver a confusão. Espio um samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa patucada brasileira. Eu só boto bipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. Vou-te um samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira.
Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira.
Esse foi Jackson do Pandeiro, de Gordurinha e Almira Castilho, Chiclete com Banana. Muito bem, o programa de hoje é sobre o centenário do compositor baiano Gordurinha.
Carioca amigo, tu sempre mexeu comigo, eu nunca me zanguei. Vê se agora não me invoca, meu amigo carioca, pois eu nunca me invoquei. Só porque sou da Bahia, tu zombava, tu dizia que eu sou pau de arara.
Aí um trechinho de Baiano da Guanabara, música de Gordurinha na voz de Paulo Tito. A primeira conversa que eu programei para esse especial sobre gordurinha foi com radialista e professor do Departamento de Música da Universidade Federal da Bahia, nas cadeiras de História da Música Popular Brasileira e Prosódia Musical, Tom Tavares. Professor, bem-vindo ao Aplauso para falar sobre a obra desse importante compositor baiano.
Muito prazer estar falando com você, Carmen. E vamos falar sobre gordurinha, né? O seu Waldeck, né? Que é um nome importantíssimo na música popular brasileira, desde os anos 50, pelo menos, né?
Pois é, e é uma obra que merece ser lembrada, não é isso, professor? Quais são as suas lembranças de gordurinha, você que também é baiano?
Sem dúvida. Eu, desde menino, em verdade, eu nasci no interior da Bahia, né? Eu sou de uma cidade que, obviamente, ninguém conhece, mas eu brinco sempre com isso, porque realmente poucas pessoas conhecem a cidade, a região oeste da Bahia, chamada Santana, e o nosso contato com o mundo ali nos anos 50 era feito através daquela janelinha que ficava em cima da cristaleira, que era um aparelho de rádio, um receptor de rádio. E o Gordurinha era um dos mais frequentes, né, na sala da nossa residência lá em Santana, principalmente através da Rádio Nacional, que era a emissora, né, modelo da comunicação nos anos 50 no Brasil, né? Só um detalhe, só quando eu falo isso, eu sempre me vem à mente o seguinte: a Rádio Nacional mantinha um cast de cerca de 100 músicos, sem artistas contratados ali nos anos 50, né? Então era uma emissora importantíssima nesse aspecto também.
Agora, só lembrando, professor, que antes de fazer sucesso na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Gordurinha teve uma trajetória como radialista, como humorista na Bahia, não é isso?
Exatamente. Na Bahia, ele começou até na Rádio Sociedade da Bahia, né? Ali, aí, ele tinha por volta de 18 anos, alguma coisa desse tipo, e já deu início ali, também não durou muito tempo, né? Muito agitado ele, né? Um pouquinho muito agitado, digamos assim. Em suma, trabalhou aqui, trabalhou em Recife também, né? Em Recife ele trabalhou na Rádio Tamandaré de Recife, também em Pernambuco, em 51, até que resolveu em 52 ir para o Rio de Janeiro, né? Mas sempre ligado ao rádio. O rádio era, na verdade, uma peça importantíssima, muito mais que hoje, na comunicação no Brasil, né? Fundamental, em especial, quando a gente fala em produção musical.
Eu estou entrevistando Tom Tavares, radialista e professor do Departamento de Música da Universidade Federal da Bahia. Ô professor, falando do repertório do Gordurinha, a gente percebe que na base da brincadeira ali, né, em muitas letras, ele acabou tocando em assuntos bem sérios, como seca, fome, preconceito contra nordestinos, a própria invasão cultural estrangeira que começava a dar as caras naquela época, né? Como que o senhor avalia essa característica da obra do Gordurinha, professor?
Pois é, você citou um aspecto que é super característico da produção musical do Gordurinha. Não somente produção musical, como a gente viu trabalhando em rádio, ele era um humorista também, especificamente humorista, e dentro da música ele trabalhava também com muito, muito humor. Sarcasmo, né? Mas a melhor forma de você lidar com assuntos assim, para que você também não se fira tanto, é você carregar isso com um certo humor. E ele sabia trabalhar isso muitíssimo bem. Você citou algumas coisas antes produzidas por ele, exemplo, baiano burro nasce morto, que é uma expressão que até hoje é utilizada, né? Tem até bandas baianas que lançaram mão dessa expressão em outras músicas, que obviamente as pessoas mais jovens não conhecem, né? As mais jovens não conhecem. Então, eu falei da música, especificamente da música Baiano Burro Nasce Morto, né? Que era uma brincadeira que era uma resposta àquela coisa do preconceito, né, que ele enfrentava em outros lugares, né, com relação à Bahia. E com relação à invasão musical, ele trabalha isso muitíssimo bem na música Chiclete com Banana, né? Música que ele fez em parceria com a Almira Castilho, né?
Isso.
Então é uma música também icônica da produção musical brasileira.
Como nós já ouvimos Jackson do Pandeiro cantando Chiclete com Banana na abertura do programa, e já que o professor Tom Tavares citou aí também a música Baiano Burro Nasce Morto, é ela que a gente ouve agora. O próprio Gordurinha, autor da música, canta, depois de introdução do humorista Mário Tupinambá, uma cena antológica do filme Titio Não É Sopa, de 1959.
Como baiano ilustre, Venho protestar contra essa falta de respeito. Não está direito carioca se misturar com paulista e dizer que baiano sobe em qualquer dia de chuva pra ver como é que entra água no coco. É mentira! Assim como é mentira dizer que televisão de baiano é janela de trem.
Conterrâneo, deixa comigo.
Pois não, bichinho.
O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto.
O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto.
Sou da Bahia, comigo não tem horário. Não sou otário e você pode zombar. Sou cabra macho, sou baiano toda hora. Meio dia, duas horas, quatro e meio, o que é que há? Cabeça grande é sinal de inteligência. Eu agradeço a providência ter nascido lá.
Salve Bahia, iuiu! Salve Bahia, iaia!
Sou cabra macho, sou baiano toda hora. Meio dia, duas horas, quatro e meio, o que é que há? Cabeça grande é sinal de inteligência. Eu agradeço a providência ter nascido lá. O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto.
O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto.
Menino, de injustiça, medonha. É dizer que o que leva baiano pra frente é topada. Não tá direito, é mentira.
Deixa comigo, poderoso. Oxê.
Sou cabra macho, sou baiano toda hora. Meio dia, duas horas, quatro e meio, o que é que há? Cabeça grande é sinal de inteligência. Eu agradeço a providência ter nascido lá. O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto.
O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto.
O Castro Alves, poeta colosso, sujeito moço, mas soube o que fez. A Marta Rocha, violão baiano, foi mostrar pro americano que a Bahia já tem vez. E Rui Barbosa, cabra de sangue na guerra, foi pra Inglaterra ensinar inglês. O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto.
O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto.
Oxe, mas o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto.
O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto.
Finge o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto.
Esse foi o cantor e compositor Gordurinha, dele Baiano Burro Nasce Morto.
Oh yes, all right, thank you very much. Ok, Mr. Altamiro. Passa fora, senhor.
Só boto bibab no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim.
Esse aí é um trechinho da bem-humorada gravação do próprio Gordurinha cantando Chiclete com Banana. E eu volto a conversar com o professor de música e radialista Tom Tavares. Ô professor, essa música estourou no Brasil na voz de Jackson do Pandeiro, que foi a versão que eu mostrei ali no início do programa. Na sua avaliação, por que Jackson do Pandeiro e Gordurinha combinaram tanto? O que, que havia de comum entre esses dois musicalmente, professor?
Bom, em primeiro lugar, porque como você destacou bem, o Gordurinha trabalhava com humor.
Isso.
Nós tínhamos aquela produção vastíssima de cinema, né, que no Brasil naquela época, de filmes, as famosas chanchadas, que na verdade eram uma espécie de encadeamento de clipes musicais na construção de alguma história, na roteirização de alguma história. E o Gordurinha participou muito disso. O Jackson chegou ao Rio de Janeiro mais ou menos no mesmo período que o Gordurinha. O Gordurinha chegou um pouquinho antes e o Jackson chegou, acho que 2 anos depois, alguma coisa desse tipo, ali na primeira metade dos anos 50. E eles tinham uma maneira de tratar a música bastante próxima. Eu diria que o Jackson do Pandeiro, do ponto de vista rítmico, é um nordestino incontestável. E o Gordurinha completava isso com o seu humor e com a sua visão crítica, né, do panorama social.
Só vendo como é que dói, só vendo mesmo como é que dói. Trabalhar em Madureira, viajar a Cantareira e morar em Niterói.
Sabendo como é que dói, sabendo mesmo como é que dói. Trabalhar em Madureira, viajar
cima, vamos!
Ei, cantareira!
Vou aprender a nadar.
Ei, cantareira! Ei, cantareira! Ei, cantareira! Um, dois, três, eu não quero me afogar!
Aí um trecho de Gordurinha cantando Mambo da Cantareira, de Barbosa da Silva e Eloide. A primeira entrevista do programa nesse especial sobre o centenário de Gordurinha é com o professor do Departamento de Música da Universidade Federal da Bahia, Tom Tavares. Ô professor, vamos falar sobre o crédito das músicas. Chiclete com Banana, muita gente acha que é de Jackson do Pandeiro. Súplica Cearense, muitas vezes, é creditada a Luiz Gonzaga. Essa história do compositor ficar esquecido é um problema e não acontece apenas com Gordurinha, não é isso, professor?
É terrível. É, mais que comum, é terrível. E é terrível por ser comum. É mais terrível ainda. O compositor, eu brinco com os meus colegas de classe, meus alunos, dizendo que com relação à estrutura da cadeia de produção musical, eu digo, ó, você é cantor, tá bom, você não existiria sem que eu existisse, porque eu sou compositor. Você não cantaria o que não existe. Então, antes de qualquer coisa, vem exatamente a composição. E eu não consigo engolir até hoje o fato de, principalmente em emissoras de rádio, o compositor não ser citado. Você ouve o locutor anunciando sempre a música, você acabou de ouvir agora a música Chiclete com Banana com fulano de tal, e acabou. Cita o intérprete, cita a música, mas aquele que verdadeiramente criou aquele, vou chamar de produto, né? Aquele produto, ele não é citado. Não existiria Chiclete com Banana, não tivesse ela sido feita pelo Gordurinha, em parceria com a Almira Castilho.
Muito bem, professor Tom Tavares, eu assino embaixo. Agora, para encerrar a sua participação, hoje serão 4 convidados para falar de Gordurinha. O próximo já está aí pronto para começar a conversa. Diz para a gente, professor, motivos para o ouvinte prestar atenção na obra do Gordurinha. Por que esse centenário aí, dia 10 de agosto de 22, deve ser comemorado, professor?
Bom, esse centenário do Gordurinha deve ser comemorado, em primeiro lugar, porque trata-se de um nome super importante dentro da música brasileira. Eu não vou falar da música baiana, certo? Porque eu compreendo esse país como um todo, não vejo como fazer aquela separação que havia, inclusive, quando se falava em MPB e separava-se de música nordestina, né? Uma coisa é MPB, outra coisa é música nordestina, outra coisa é a música do sul, outra música é a música gaúcha. Não, tudo é MPB, o que é produzido na Bahia, no Brasil, é musicalmente é MPB. E o Gordurinha é um nome ultra representativo disso, e mais que tudo, é preciso que as novas gerações tenham a oportunidade, elas não têm obrigação, mas que elas tenham a oportunidade de conhecer essa produção, que é um painel vivo da música produzida no Brasil nos anos 50, em especial nos anos 50, começo dos anos 60. Então, com essa oportunidade, cabe a cada um aí buscar, né, ouvir ou aprofundar esse conhecimento. E eu acho que quem pensar nesse sentido vai se dar bem. Vai se dar bem mesmo.
Muito bem. Aí a opinião do professor Tom Tavares sobre a importância da obra de Gordurinha para a música popular brasileira. Eu agradeço ao professor pela participação. Um dos netos de Gordurinha, Valdec Luiz, já está pronto para começar a conversa. Enquanto eu acerto os pontos aqui, você fica com a música Vendedor de Caranguejo, mais uma das carimbadas do repertório de Gordurinha. Eu separei uma gravação de Dominguinhos. Vai ouvindo.
Caranguejo sá, caranguejo sá, apanho ele na lama e boto no meu caçua.
Caranguejo sá, caranguejo sá, apanho ele na lama e boto no meu caçua.
Tem caranguejo, tem gordo, ganhamos. Cada corda de 10 eu dou mais um.
Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um.
Caranguejo sá, caranguejo sá, apanho ele na lama e boto no meu caçua.
Caranguejo sá, caranguejo sá, apanho ele na lama e boto no meu caçua.
Tem caranguejo, tem gordo, ganhamos. Cada corda de 10 eu dou mais um.
Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um.
Eu perdi a mocidade com os pés sujos de lama. Eu fiquei analfabeto, mas meus fios biofama. Pelo gosto dos meninos,
pelo gosto da mulher. Eu já ia descansar, não sujava mais os pés. Os bichinhos tão criados, satisfiz o meu desejo. Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo. Caranguejo sai, caranguejo sai, apanho ele na lama e boto no meu caçuá.
Caranguejo sai, caranguejo sai, apanho ele na lama e boto no meu caçuá.
Caranguejo sá, caranguejo sá, apanho ele na lama e boto no meu caçuá.
Caranguejo sá, caranguejo sá, apanho ele na lama e boto no meu caçuá.
Eu perdi a mocidade com os pés sujos de lama. Eu fiquei analfabeto, mas meus filhos criou fama. Pelo gosto dos meninos, pelo gosto da mulher, eu já ia descansar, não sujava mais os pés. Os bichinhos tão criados, satisfiz o meu desejo. Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanho ele na lama e boto no meu caçuá.
Caranguejo sá, caranguejo sá, apanho ele na lama e boto no meu caçuá. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanho ele na lama e boto no meu caçuá. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanho ele na lama e boto no meu caçuá.
Caranguejo sá,
caranguejo sá, apanho ele na lama e boto no meu caçuá.
Esse foi o saudoso Dominguinhos, de Gordurinha, vendedor de caranguejo. Eu converso agora com Valdeque Luiz, um dos netos de Gordurinha. Ele é poeta e escritor, tem 25 livros publicados, um deles sobre a trajetória de Gordurinha. Ô Valdeque, bem-vindo, obrigada pela sua participação nesse especial sobre o centenário de Gordurinha, viu?
Eu que agradeço, Carmen, a oportunidade e vamos homenagear o seu Gordurinha.
Vamos lá então, Gordurinha, um apelido que virou nome artístico. O nome de batismo de Gordurinha é Valdeque Arthur de Macedo, ou seja, você herdou o primeiro nome do seu avô, né, Valdeque?
É, eu tive esse privilégio de ter o mesmo nome. Uhum. Eu sou o último filho da dona Valquíria, né, que é a filha mais velha do Gordurinha. E é interessante a história, porque ela estava grávida e minha mãe teve um sonho com meu avô. E, na verdade, ele pediu para ela em sonho para colocar o mesmo nome dele.
E é por causa do sonho da senhora Valquíria Ivonete de Macedo, filha mais velha de Gordurinha, que eu converso hoje com o Valdeque, o neto. Então, Valdeque, você é autor de um livro chamado Gordurinha, o Calouro Teimoso. Você também tem um blog sobre ele, não é isso, Valdeque?
Isso, Carmen. Eu tenho um blog que eu criei em 2009, em homenagem ao meu avô. Eu pesquisei na internet o que tinha disponível dele e, para minha surpresa, tinha bastante coisa. E acabei escrevendo um livro durante a pandemia. Eu estava em home office, estava trabalhando, não podia sair, como todo mundo.
Uhum.
E me surgiu a ideia de escrever o livro.
E nesse livro, Gordurinha, o Calouro Teimoso, você recolheu vários recortes de jornais.
Isso, exatamente. Eu entrei na Biblioteca Nacional.
Uhum.
E, para outra surpresa, tinha mais de 2.000 artigos sobre o Gordurinha. Aí, desde 1940, no início da carreira dele. A intenção do livro foi contar a história dele, a história artística dele,
uhum,
através dos recortes de jornais. Então, por isso que eu peguei desde a década de 40, quando ele começou na Rádio Sociedade da Bahia,
uhum,
né, até o fim da carreira dele no Rio de Janeiro. O livro está disponível no site AGBook. A pessoa ela clica e ela faz o pedido da quantidade que ela quer e recebe na sua residência.
Bacana, Valdeque. Mais o nome desse livro, como eu disse, é Gordurinha, o Calouro Teimoso. Você precisa explicar esse título, Valdeque.
É porque existe uma música dele chamada O Calouro Teimoso. Que aí o apresentador tá na rádio e ele fala: agora eu vou chamar ao palco o seu Valdeque Arthur de Macedo. E eu adoro muito essa música porque tem o mesmo nome do meu avô, né? O meu é Valdeque Luiz Macedo de Souza, né? Aí ele fala: agora eu vou chamar ao palco o seu Valdeque Arthur de Macedo. Aí ele encena que ele esbarra nele e fala: ô, desculpe, não sei o quê. Aí ele fala: agora eu vou cantar o samba intitulado A Volta do Homem que Não Voltou. E começa a cantar bem feio e a plateia começa a vaiar ele. Aí ele começa a cantar de verdade. É muito bom, assim.
Ah, eu não vou resistir. Eu tenho que mostrar pelo menos um pedacinho de O Calouro Teimoso para vocês. Suspende a prosa um pouquinho aí, Valdeque.
Bem, meus amigos, vamos prosseguir com o nosso programa de calouros. Vamos chamar agora o senhor, deixa eu ver bem aqui o nome.
senhor Valdec Arthur de Macedo. Uma salva de palmas para o senhor Arthur.
Muito obrigado, Distrito Auditório, muito boa noite. Ouvintes de casa, o meu cordial boa noite. Vou ver, senhor Aerto, boa noite.
Boa noite.
Desculpe, hein? Pois não. Eu vou ver se consigo interpretar de minha teoria um samba intitulado A Volta do Homem que Não Voltou.
Vamos ouvir.
Você me abandonaste, meu amor, mas porém aquela ingrata. Tenho tanta vontade de ser um cartaz internacional, de ver meu nome em manchete de jornal, gravar um disco e abrir a flor, ir pra parada, sim senhor. Acontece, porém, que a minha voz de taboca rachada só serve mesmo é pra vender cocada, ou pra gritar quando chegar o rapa pro camelô ali da Lapa. Todo sujeito que não tem bossa é sempre teimoso. Me inscrevi até com Ari Barroso, pensando que ia abafar, mas dei azar. Quando abri a boca pra cantar o samba, o gongo bateu, a vaia comeu, o prédio estremeceu e a estação saiu do ar.
Aí um trechinho de O Calouro Teimoso, do baiano Gordurinha, avô de Valdec Luiz, um dos meus entrevistados de hoje. Valdec, que tem um blog com tudo sobre Gordurinha, entrevistas, gravações, toda a história do compositor. O endereço é gordurinhaneto.blogspot.com, gordurinhaneto.blogspot.com.
Tá vendo essa roupa khaki? Ela é branca, meu padrão. Acontece que eu vim de longe, em cima de um caminhão.
E a poeira é de morte naquela estrada do norte.
Aí um trechinho de mais uma composição de Gordurinha, Poeira de Morte. Estou conversando com Valdec Luiz, um dos netos do compositor baiano Gordurinha. Ô Valdec, para comemorar o centenário do Gordurinha agora no dia 10 de agosto de 22, saíram dois documentários, um gravado em 2019, que foi veiculado recentemente pela TV Bahia, e outro lançado pela TV da Universidade Federal do Recife, Bahia e Pernambuco. Dois locais importantes na trajetória do Gordurinha, né, Valdec? Porque seu avô era baiano, mas ele também teve passagens importantes por rádios do Recife, principalmente, não é isso?
Isso mesmo. Aliás, algumas pessoas confundem, acham que ele é pernambucano, né? E na verdade não, ele é baiano, ele é natural da Bahia, ele começou a carreira dele na Bahia, depois ele migrou para Pernambuco, aí tem alguma coisa dele no Maranhão, no final da década de 40, aí depois que ele foi para o Rio de Janeiro.
E ali do Rio de Janeiro, Rádio Nacional, ele estourou, foi ali, né, Valdec?
Rádio Nacional, ele estourou, ele chegou a ter 3 programas. Na rádio, ele chegou a ter 2 programas na TV. Foi impressionante, assim, porque, na verdade, já esperavam, né, já nos recortes de jornais que eu achei para colocar no livro, já falava da espera do público carioca sobre o famoso comediante Gordurinha, né? Tem até uma foto que eu coloquei, que tem um comentário interessante que fala, né, essa é a foto do Gordurinha, né? E, na verdade, ele é super magro, né?
Esse apelido foi uma ironia, na verdade, né, Valdec?
É, foi uma ironia, porque quem colocou esse apelido nele foi o artista circense Joval Rios. Que meu avô, na verdade, iniciou com ele no circo, e ele estava tendo uma crise de asma, e o Joval Rios viu e teve a sacada, falou, Gordurinha, né? E ficou como Gordurinha.
Muito bem. Ô Valdec, no texto de apresentação do seu livro Gordurinha, o Calouro Teimoso, você diz que apesar de todos os percalços para escrever um livro, você insistiu porque queria corrigir algumas mentiras e jogar luz sobre algumas omissões sobre a trajetória do seu avô. Você pode esclarecer alguns desses pontos para a gente, Valdec?
Na verdade, assim, eu acho que existem algumas injustiças, por exemplo, com a música Súplica Cearense, né? O saudoso Luiz Gonzaga regravou essa música, né? E ficou conhecidíssima com ele, né? E, infelizmente, na internet, como é um mundo vasto e não existe leis, e as pessoas que pesquisam, às vezes, não pesquisam mais aprofundadamente, e dão crédito à música Luiz Gonzaga, né? E, na verdade, não foi, né? Tem até uma história que diz que no final da vida do meu avô, ele foi visitar o Luiz Gonzaga e ele estava na sacada da casa dele com um amigo dele, e o Luiz Gonzaga, quando viu meu avô chegando, comentou com o amigo dele e falou, ó, Esse cara fez duas coisas na vida que eu gostaria de ter feito. Uma delas foi a música Súplica Cearense e a outra foi que ele disse que ia comprar cigarro e voltou 2 anos depois. Mas essa do cigarro é piada, porque não é verdade também, né? Outra coisa que disse que ele estudou medicina, né? Existe uma teoria sobre isso, né?
Uhum.
Mas na verdade não, né? Foi até o Roberto Torres que escreveu outra biografia dele. Ele comenta no livro que foi feita pesquisa, né, nas universidades da Bahia e não existe registro nenhum. Inclusive, ele tinha um programa na TV Tupi em que ele fazia um médico louco. Eu não sei se de repente era o sonho dele de repente ser médico, né? Mas eu me lembro quando era pequeno da minha mãe contar que, na verdade, ele tinha medo de sangue, né? Ele não era muito fã de sangue, não. E ele fazia o papel de um médico louco.
Histórias de gordurinha. Esse é Valdeque Luiz, neto do agora centenário compositor baiano Gordurinha.
Oh Deus, perdoe este pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Oh Deus, será que o senhor se zangou e só por isso o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que ia?
Aí um trechinho de Alba Ramalho cantando a música de Gordurinha e de Nelinho que Luiz Gonzaga gostaria de ter feito, Súplica Cearense. Mas, Valdeque, você disse aí, em tom de brincadeira, sobre essa lenda de que Gordurinha foi comprar cigarro e voltou 2 anos depois. De onde que surgiu essa história, Valdeque?
Não, é porque meu avô separou da minha avó, né? Aí ele conheceu uma outra moça e acabou tendo 2 filhas gêmeas, que é a Marileide e a Mariloide. A Marileide até faleceu faz uns 2 anos atrás. Elas chegaram até a fazer um pouquinho de sucesso, que ele chegou a levar ela, as duas, para o meio artístico. Mas aí acabaram tomando outro rumo. E eu acho que deve ser devido a isso. Porque, na verdade, meu avô teve que sair do Rio de Janeiro e ele voltou para Recife no fim da carreira dele. Porque quando estourou o golpe militar em 64, ele teve que sair, né? Devido às críticas dele, ele não tinha mais espaço, né? Não conseguia mais cantar, não conseguia mais teatro também. E ele foi para Recife. Em 69, que aí ele voltou para o Rio de Janeiro, aí passou uma semana e foi o falecimento dele.
Ele tinha asma, né, Valdeque?
Isso, ele tinha asma, ele morreu de asma. Que é uma coisa para desmistificar também, que muita gente fala que ele morreu de overdose. Ele não morreu de overdose, ele teve uma parada cardíaca, parada cardiorrespiratória. Inclusive, eu tenho a certidão de óbito original dele. E deixou uma obra assim tão grande, né?
Uhum. São quantas composições? Você conseguiu enumerar?
São mais de 100. Ele tem mais de 100 composições.
Ou seja, tem muita coisa ainda para a gente conhecer de Gordurinha, né?
Tem muita coisa. Ele chegou a LP, ele gravou 5, né?
Uhum.
E EP, ele gravou mais de... Tem mais de 80 EPs que foi gravado, né? Aqueles que eram 45 RPM, né?
Muito bem, eu estou entrevistando o Valdeque Luiz, neto do compositor baiano Gordurinha. Gordurinha que morreu em 1969, aos 46 anos. Ô Valdeque, eu já falei sobre o seu avô ter sido humorista. Ele teve uma carreira importante na comédia também, não é isso?
Isso, exatamente. Ele teve um programa na TV que chamava Varandão da Casa Grande. Passou muita gente importante, como o Grande Otelo, o saudoso Mário Tupinambás, também muita gente importante. Meu avô chegou a trabalhar com o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, Manuel de Nóbrega.
Uhum.
Né? Inclusive, eu tenho a carteirinha de rádio dele, de TV, assinada pelo Manuel de Nóbrega.
Ô, Valdeque, eu me lembrei aqui de um detalhe importante sobre o Gordurinha compositor, que é a parceria dele com a Almira Castilho na música Chiclete com Banana. O que você sabe sobre isso? Tem polêmica aí, né?
Minha mãe conta que ele estava caminhando pela praia com a minha avó e ele teve essa sacada de fazer essa música. E ele escreveu a letra e apresentou para o Jackson do Pandeiro, e o Jackson do Pandeiro fez a melodia, né? Aí, para gravar, aí colocaram o nome da Almira Castilho, né? Que era a atual esposa do Jackson do Pandeiro na época.
Então, na verdade mesmo, a Almira não participou da feitura dessa música.
Tem alguns críticos que dizem que a música é do Jackson do Pandeiro, mas assim, em 1959, Odete Amaral, a sambista, ela gravou a música e ela dá crédito somente à Gordurinha. Aí, em 1959, Jackson do Pandeiro gravou e estourou. E em 1960, meu avô gravou também, né? Mas enfim, Eu acho que, independente da história, né, eu acho que a música tem uma representatividade muito grande para a história do país, né?
Uhum.
Porque ela é uma crítica social à colonização americana que estava sendo instalada no país na época, né? Ele fala, né, só põe o bebop no meu samba quando o tio Sam tocar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana e chiclete eu misturo com banana. Né? É uma crítica excelente, fenomenal. Inclusive, essa música influenciou a banda baiana, né? Chiclete com Banana, né? Que deram o nome. Aí teve o cartunista Angeli também, que teve a revista Chiclete com Banana.
Esse é Valdec Luiz, neto de Gordurinha. Ô, Valdec, e a música Vendedor de Caranguejo, que a gente ouviu na voz do Dominguinhos? Ari Lobo foi o primeiro a gravar essa música, né?
Ari Lobo gravou, foi o primeiro a gravar, meu avô gravou, aí também o Gilberto Gil gravou. Até uma, tem até um comentário interessante para se fazer, né? Quando surgiu o Mangue Beat, né? Na década de 90, Chico Sainz, Nação Zumbi, né? E Fred 04 e sua turma, né? Aí teve uma entrevista na revista Época que o Gilberto Gil deu, ele fez o comentário na entrevista de que ele tinha dado a sugestão pro Chico Sainz gravar ela, né? Eu fico imaginando se o Mundo Livre ou Nação Zumbi tivesse gravado essa música, ia ficar maravilhoso, né?
Nossa, então quase aconteceu.
Quase aconteceu.
Valdec, eu me despeço de você aqui, eu ainda vou conversar com seu irmão, Sandro Macedo, e com o pesquisador e DJ Cacai Nunes. Muita prosa ainda sobre Gordurinha. Obrigada pela sua participação, Valdec.
Eu agradeço a você, agradeço a sua equipe e agradeço aos seus ouvintes também. E vamos cuidar da nossa cultura brasileira, que é tão rica e, infelizmente, o tempo acaba deixando que a gente esqueça, né? E a gente tem uma cultura, uma história tão bonita no nosso país, uma história tão rica para ser contada, tanta coisa para ser redescoberta. Então, esse é o recado aí que eu deixo para os seus ouvintes. Muito obrigado. E, Gordurinha, que eu sei de onde o senhor está, feliz aniversário. Parabéns pelos 100 anos.
É isso aí, comemoração do centenário do compositor baiano Gordurinha. No próximo bloco, Cacai Nunes e Sandro Macedo entram na conversa.
Estamos apresentando Aplauso.